espaço de entrevista em Canto Direto. Damos voz aos artistas portugueses.
A minha convidada é cantora e compositora madeirense da Ponta do Sol, Elisa. Adora ouvir os Beatles, gosta muito de música dos anos 60, 70 e 80 e também de jazz. Uma parte de si queria viver nos anos loucos dos anos 20, do século passado. Afirma que tocar ao vivo é das coisas que mais gosta de fazer porque é o único lugar onde pode ser realmente genuína. Revê-se numa frase de Amália que diz o seguinte: sou frágil nas pequenas coisas, mas forte nas grandes. Acima de tudo, é divertida, atenta aos sentimentos das pessoas, às vezes indecisa e tonta, mas sempre espontânea. Elisa, muito obrigado por teres aceitado estar à conversa comigo para a Rádio Cantinho da Madeira.
Muito obrigada eu pelo convite e não estava à espera desta introdução tão completa.
Olha, afirmas que ninguém é apenas uma pessoa, que somos várias pessoas, tendo em conta a forma como falamos com os amigos, com a família, como agimos quando estamos sozinhos. Então, que Elisa teremos aqui nesta conversa?
Talvez a Elisa profissional, que é aquela que tenta falar do trabalho e ser mais assertiva, mais certa.
Muito bem. E quando estás em palco, sentes-te mais genuína, mais espontânea? Pois, como dizes, não ficas a pensar, não devo fazer isto, não devo fazer aquilo, não. Não, estás completamente ali absorvida. Para ti aquele momento é como se fosse um momento mais importante da tua vida e só existe um objetivo: passar as emoções às pessoas. O que eu pergunto é, em estúdio também te concentras imaginando que estás num palco para que a voz passe essa emoção às pessoas?
Sim, mas acho que acaba por ser um pouco mais complicado porque não é tão genuíno. Ou seja, em palco é só uma vez e só tenho aquele momento e aquela música para cantar, aqueles 3 minutos, vá, e em estúdio tenho que estar a repetir muitas vezes, que é para estar perfeito, vá, entre aspas. Por isso acaba por não ser assim tão genuíno. Acho que em palco é que se nota mesmo o sentimento.
Muito bem. Nasceste numa família ligada à música, a tua mãe tocava órgão de ouvido, o teu pai tocou num conjunto que fazia parte dos Arraiais na Madeira, eles tocavam os Beatles e outras bandas da altura, e começaste a cantar em festivais da escola quando tinhas por volta de 7 anos, porque o teu professor de música, José Alberto, nessa altura notou que tu tinhas um grande interesse pela música e gostavas sempre de cantar. Aliás, os teus pais só descobriram que tu cantavas quando este professor lhes pediu autorização para tu cantares num festival. Os teus pais ficaram surpreendidos, mas satisfeitos ao mesmo tempo?
Sim, acho que os meus pais não estavam nada à espera que eu tivesse essa veia artística, porque, quer dizer, veia artística talvez, porque eu desde miúda que dançava e sempre que ouvia música ficava muito, muito feliz e empolgada. Mas acho que não esperavam nada que eu soubesse cantar, porque eu em casa não cantava. Eu apenas ouvia música, ficava muito quietinha, muito caladinha. Para mim, ouvir música era algo assim como sagrado. Ou seja, toda a gente tinha de fazer silêncio, que agora é para ouvir música e temos de ouvir a música do início ao fim. Não dá para passar sempre.
Sim.
Por isso acho que não estavam nada à
Foi uma
espera,
surpresa.
mas sim, mas sempre apoiaram-me. E desde o início que me deram-me sempre força
Então, e quando
e
cantavas
motivação.
aos 15 anos, já começavas a cantar em bares e casamentos, eles também te acompanhavam?
Sempre,
Sempre.
sempre. A minha mãe e o meu pai, eram eles que me levavam para todo o lado, fizeram quilómetros e quilómetros comigo, pela Madeira toda. Serei eternamente grata e nunca me poderei queixar. Nunca posso dizer que os meus pais nunca me apoiaram.
Olha, eles certamente te apoiaram, consigo dizer que sim, mas não te acompanharam. Apoiaram, mas não te acompanharam quando aos 15 anos, em 2015, participaste no Ídolos, não foi? Foi a primeira vez que andaste de avião
Verdade.
sozinha.
Sim. Sim, não acompanharam, mas porque acho que há coisas que tenho de ser só eu a fazer. Mas na minha mente e no meu coração estavam sempre lá. Isso é o que importa.
Exato, claro. Olha, ficaste a pensar que podias ter chegado às galas, mas ficaste nos 20 finalistas, mas depois não passaste às galas. Achas que se tivesse outra opção de música naquele momento podias ter aspirado a mais? Ou não, nunca mais pensaste nisso?
Eu nunca mais pensei nisso. Eu sou uma pessoa muito de fazer e andar e seguir em frente e não ficar ali a remoer. Eu sei que nessa altura eu estava no 10º ano, tinha mudado de escola e quando participei no Ídolos, aquilo foi tudo muito intenso. Eu não tinha noção como é que um programa de televisão funcionava, principalmente daquela dimensão. Por isso não estava nada à espera, nada. Para mim, qualquer coisa que viesse, eu ficava feliz. Mas, entretanto, acabei por passar mais fases e acabei por ficar em Lisboa mais tempo do que eu estava à espera. E começou a tornar-se intenso, porque os castings eram para aí à 1 da manhã, depois era voltar para um hotel sozinha e acordar outra vez às tantas da manhã para ficar um dia inteiro à espera numa sala. Por isso eu meio que já estava à espera que aquilo tudo acabasse, que eu só queria voltar para casa e só queria conhecer a minha turma e estar com a minha turma, quando eu não os conhecia assim tão bem.
Muito bem. Após teres terminado o 12º ano, fizeste um gap year, fizeste uma primeira tentativa sem sucesso para entrar na Escola Superior de Educação na Escola Superior de Música de Lisboa.
Exato.
Ainda assim, foste na mesma viver para Lisboa, mas antes, na tua última atuação na Ponta do Sol, antes de iniciares esta nova aventura, tu escreves no Facebook, a 9 de setembro de 2018, o seguinte: hoje tenho a minha última atuação antes de ir para Lisboa para começar uma nova etapa. É com os Dona Zica às 20 horas na Praça do Povo na Madeira, no Wine Lounge. Apareçam, nem que seja só para se despedirem de mim. E então, o pessoal apareceu lá ou não?
Por acaso apareceram pessoas, mas acho que não foi para se despedirem de mim. Acho que não foi por causa desse post.
Exato.
E quem interessa despediu-se mesmo.
Muito bem. De qualquer forma, ficaste por Lisboa, inscreveste-te na Faculdade de Letras no curso de Estudos Artísticos, na variante Arte do Espetáculo. Adoraste o curso, mas não era aquilo que tu querias. Então, descobriste as Jam Sessions e um ano depois voltaste a entrar para a Escola Superior de Música e conseguiste. Ficaste tão feliz que as primeiras vezes que entraste na escola ficavas a olhar para a parede amarela e a pensar que tudo ali era lindo. Estavas mesmo feliz, não estavas?
Eu estava, porque era mesmo concretizar de um sonho, e para mim aquela escola era algo como inatingível, porque todas as pessoas que eu conhecia que tinham andado lá ou que andavam lá, eram músicos maravilhosos, tinham tido outra educação, vinham de escolas profissionais, tinham estado no Hot Club de Portugal, que é uma conhecida escola de jazz. E eu estar ali no meio integrada era meio que surreal, porque só estive um ano na Madeira, no conservatório, a fazer jazz, e o pouco que eu aprendi, eu desaprendi logo no ano a seguir, que estava na Faculdade de Letras, porque era necessário ter continuado a estudar, e óbvio comecei a estudar outras coisas, esqueci-me completamente do pouco que aprendi. E então estar ali era como se, enfim, era o sonho, e acho que ainda para mais, ter tentado uma vez e não ter conseguido, depois não ter desistido e ter entrado à segunda, acho que ainda deu mais.
Mais
Exatamente, exatamente. Então, sempre que eu estava lá, eu ficava muito feliz. Mas isto foi só no primeiro ano, que depois as coisas começaram a ficar muito complicadas.
Olha, eu sei que há um bar que te diz muito o nome, que é o Menina e Moça, que é um lugar que te marcou muito, que marcou também a tua aventura musical em Lisboa. E numa dessas jam sessions aqui na Menina e Moça, uma cantora brasileira, a Taina, ouviu-te cantar, gostou muito e disse para passares no estúdio do Michael Solnado, onde ela estava a gravar o seu primeiro álbum. E tu não hesitaste nada e foste lá. Era aquela oportunidade que estavas à espera?
Eu acho que sim. Eu não sabia muito bem para o que é que eu ia, mas foi. A Tainá acabou por ficar minha amiga, ainda ontem estive com ela. E acho que serei sempre muito grata por tê-la conhecido naquela hora. Eu acho que as coisas acontecem porque têm de acontecer, então havia uma razão para eu estar naquela jam session e cantar. Foi a primeira vez que cantei numa jam session em Lisboa, porque era tal coisa, os músicos eram sempre tão incríveis que eu ficava, pronto, com medo de duvidar de mim própria, mas nesse dia arranjei coragem e fui. E acho que foi a escolha certa.
Exato,
O
sem
resto depois
dúvida.
aconteceu.
Sem dúvida. Eu penso que fizeste uma demonstração vocal lá nos estúdios, gostaram muito de ti, passaste a trabalhar com eles. E foi ali que conheceste a Marta Carvalho, cantora e compositora. Eu penso que após uma conversa entre as duas começaram a ver que até eram muito parecidas em muitas coisas, não é? E sei que há
Sim.
uma certa altura que tu dizes, pá, não sei se tenho medo de sentir. Não foi? Foi mais ou menos.
Sim. Exatamente.
E parece que aquilo foi o clique para a letra e título da música que querias depois interpretar no Festival da Canção. Não foi?
Exato, o resto foi história.
O resto foi história. E tu que desde pequenina tinhas o sonho de ir à Eurovisão, nem querias acreditar que o sonho se tornava realidade. Não foi? Ali, esse convite que
Exato,
recebeste.
exato. Isso é engraçado porque parece que foi tudo muito seguidinho. Fui entrar nas MEL, a Escola Superior de Música. Foi depois o festival, ou seja, era muita coisa boa a acontecer, tudo ao mesmo tempo.
Depois, pronto, vence o Festival da Canção, num momento pior, uma vez que estamos perante uma
Exato.
pandemia, Covid-19, foi anulado o Eurovisão, e portanto acabaste por não ir representar Portugal. Depois, no ano seguinte, acabas por ser a porta-voz na votação, portanto foi tipo uma recompensa, sei lá, não sei se pode-se falar em recompensa. Entretanto, o medo de sentir é uma música que fala, que passa pelos muros que criamos à nossa volta quando coisas menos boas nos acontecem e sobre o medo de voltar a passar por essas coisas. E eu sei que numa viagem à Madeira, uma hospedeira de bordo reconheceu-te, parou junto a ti e disse-te que a música Medo de Sentir a tinha ajudado imenso numa fase boa da sua vida e que encontrou muita força nessa música. Lembras-te o que é que respondeste à hospedeira?
Eu acho que não lembro muito bem. Eu sei que estava a ler um livro que era sobre a Amália e que tinha sido a Marta que me tinha oferecido esse livro. Então eu até achei graça. Eu acho que apenas agradeci, fiquei mesmo contente, pronto, por ser reconhecida e pela música ajudar alguém, porque é essa a razão pela qual eu faço música. E acho que depois até lhe disse: olha, por acaso, este livro foi a Marta que me deu. Tipo, é engraçado ter vindo falar comigo sobre a Marta, sendo que eu estou a ler um livro que ela me deu. Acho que foi algo do género.
Coincidências. Gostas muito de escrever letras, de escrever poemas e contar histórias que tenham a ver contigo e com as tuas experiências. Aliás, quando aprendeste a ler e a escrever, escrevias imenso e até roubavas os livros do quarto do teu irmão para aprender palavras complicadas. Gostavas muito de criar histórias, mas que nunca tiveste coragem de as mostrar a ninguém, segundo dizes. Já agora tenho uma pergunta: tens ido a esse baú para aproveitares algumas dessas histórias que tinhas escrito para os teus novos temas?
Por acaso não, mas algo que eu faço muitas vezes, é voltar atrás nos cadernos de quando vim para cá, para Lisboa, e ver os poemas que eu fazia e ver se consigo criar algo novo a partir disso. Gosto sempre de fazer uma espécie de reciclagem.
Sim. Olha, no teu processo de composição, partes muito da escrita de um poema. Tu inspiras-te muito na natureza, principalmente na natureza da Ponta do Sol, nas tuas vivências, nas coisas que já passaste e também nos teus amigos e famílias para fazer estas canções, não é? Inspiras-te também nas tuas grandes amigas que tens na Ponta do Sol, não é?
Claro,
Sim.
claro, eu acho que uma pessoa é uma espécie de manta de retalhos. Nós somos o que passou por nós, sejam as experiências e também as pessoas. E então eu, de uma certa forma, quero sempre honrar e fazer uma espécie de carta de amor com a minha arte, às pessoas que me moldaram, na pessoa que eu sou hoje e que me continuam a moldar. E o Na Ilha é sem dúvida, pelo menos até agora, a carta de amor mais bonita que eu escrevi para a minha família e para os meus amigos. E claro, para a Ponta do Sol, para a Ilha da Madeira.
Eu sei que tens duas amigas, tens muitas amigas, mas duas especiais, a Catarina e a Carlota, não é?
Sim.
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 Muito bem, então olha, vamos ouvir o que é que elas têm para dizer, porque também quiseram participar nesta entrevista. Vamos lá ouvi-las.
Como assim? Oi, sou Pisa. Sou eu, amiga linda, a tua Cat. Olha, estou a fazer este áudio para dizer o quanto eu gosto de ti e para expressar o orgulho enorme que eu tenho na profissional e na pessoa incrível que tu és. Acho que a cada dia que passa tu ficas cada vez mais talentosa e eu tenho certeza absoluta que tu terás um futuro brilhante à tua espera, como tu ambicionas e mereces. Mereces mesmo muito. Obrigada pela amiga incrível que tu és. E como tu dizes numa das tuas músicas, se o universo tirar, é porque melhor irá dar. E nos últimos tempos, sabes bem que o universo tirou-me muita coisa e muitas amizades, mas eu me em troca amizades lindas e incríveis como a tua. É um privilégio poder fazer parte da tua vida e ter-te na minha vida. Gosto muito, muito de ti. Beijinhos. Olá, amiga linda. Olha, o dia hoje está a ser super corrido, mas queria só dizer que eu concordo com tudo o que a Catarina disse. Faço as palavras dela minhas e gosto muito de ti, és linda, és maravilhosa e por favor nunca saias da minha vida porque eu fico sem chá. Juro! Não acredito nisto! Como é que isto aconteceu?
Aqui faz-se magia.
Uau! Não, eu estou sem palavras.
São duas grandes amigas, não é? Que tens lá na Madeira, lá na Ponta do Sol.
Sim, são da Madeira, sim, mas. Por acaso agora a Carlota mudou-se para cá, para Lisboa, por isso tenho tido a sorte de tê-la por perto, mas a Catarina às vezes vem cá dar pelinhos, então continuo. Elas estão sempre por perto, são as minhas melhores amigas.
Muito bem.
Meu Deus, eu não estava nada à espera disto.
Olha, eu costumo fazer aqui uma grande pesquisa ao Facebook, portanto vou-me aqui referir a alguns posts do Facebook. No dia 1 de julho de 2020, escreves no Facebook: "Hoje há concerto com a Orquestra Clássica da Madeira. Desde sempre que ouço a minha avó a dizer que um dia gostaria de me ouvir cantar com a orquestra, e é hoje, no dia da região, que isso vai acontecer." A tua avó ficou muito feliz de ver lá.
Super feliz. Durante dias ela não falava de outra coisa. E eu ligava para as amigas todas e para as irmãs, que era para falar sobre este concerto. E estava sempre a ver a repetição na RTP Madeira. Mas desde aí que já toquei mais uma vez com a orquestra. Por isso acho que já a deixei mais feliz mais uma vez.
Muito bem. Encontrei um outro post também que diz assim: "Encontrei este vídeo perdido na galeria do meu telemóvel." Se calhar já estás a lembrar do que é que eu vou falar.
Ai, não sou.
"Lembro que na altura não o quis publicar porque achava que não estava nada bom. Agora, ouvi-lo, continuo a encontrar falhas, mas acho que isso torna o tema mais verdadeiro. Sempre que canto esta música, lembro do meu avô, que infelizmente já partiu, mas é uma das pessoas que mais me inspira para fazer o bem." Então, o que eu propunha é que ouvíssemos um pouco deste tema que cantas em espanhol em
Sim.
homenagem ao teu avô. Vamos lá ouvir só um bocadinho desta música que eu fui buscar e encontrar ali no Facebook.
Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor. Recuérdame, no llores, por favor. Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré, soñando en regreso.
E então, já estás recordada.
Sim. Essa música é muito especial porque é de um filme que eu gosto muito, que é o Coco, da Disney, e faz-me sempre lembrar o meu avô, porque o meu avô esteve muitos anos na Venezuela, e então quando ele voltou para a Madeira, era aquele português meio quebrado,
Sim.
com castelhano a meio, e lá na Venezuela chamavam-no o El Mexicano, e este filme passa-se no México. E então eu sempre que ouço essa música lembro-me do meu avô. E já não me lembrava que tinha feito esse post, mas é uma das músicas que eu mais toco no ukulele
Ah, ok.
agora.
Muito bem.
Por isso lembro-me sempre dele. Por isso, muito obrigada agora por me fazer lembrar do meu avô.
Não, não tem de quê. No, tu dizes também num outro post, cá está, isto agora está aqui cheio de posts, mas acho que são posts interessantes aqui para esta entrevista. Diz assim: isto foi a 12 de setembro de 2020. Nem acreditam no estado em que eu estou. São nervos e muita felicidade à mistura. Este vai ser o primeiro concerto em nome próprio, onde vou mostrar o que tenho feito neste último ano. E a melhor parte é ser na terra que me viu crescer e sempre me apoiou, a Ponta do Sol. A minha pergunta é: quais são as diferenças entre esta Elisa que dá este primeiro concerto em nome próprio, e aquele concerto que deste, salvo erro, no dia 5 de setembro, na Ponta do Sol?
Ui, a diferença, nem sei muito bem, porque eu acho que em palco essa Elisa fica intocável, ou seja, não, o tempo não, meio que não passa por mim, porque eu sinto que sou sempre aquela menina que se quer divertir a cantar. Sou sempre o eu mais autêntico, como tinha dito antes, em palco. Mas lembro muito bem desse concerto. E foi um concerto muito importante para mim, porque, pronto, ainda estávamos na altura de Covid e era suposto o concerto ser num sítio lá na Ponta do Sol que era, pronto, não levava tanta gente, tínhamos todas aquelas restrições e só um X número de pessoas é que podia assistir. E eu não estava à espera que até mudassem de sítio, porque tinha muita gente que queria ver, ou seja, era preciso inscrever-se. Eu cheguei lá, tinha as cadeiras todas, encheu, eu fiquei muito feliz e depois tinha mais pessoas para além das cadeiras, que não era suposto, não é? Que não podiam, mas estavam lá e então eu fiquei mesmo muito contente por ver a terra que me viu nascer e que me já tinha e que já me tinha ouvido mil e uma vezes antes do festival. Mas que sempre me apoiou e mesmo depois do festival foram lá e ouviram as minhas músicas e falaram comigo e deram-me força para quando o álbum saísse. E então voltar sempre à Ponta do Sol é voltar a casa e não tenho palavras. Acho que eu sei que todos os palcos são importantes, mas o meu sítio favorito para cantar e tocar será sempre a Ponta do Sol.
Muito bem. Quem nos está a ouvir da Ponta do Sol certamente vai ficar muito orgulhoso com essas palavras. Quando saiu o tema Coração, 18 de setembro de 2020, também estás muito feliz. Diz: hoje está a ser um dia cheio, parece o meu aniversário. Tenho uma equipa incrível que trabalha incansavelmente e que me dá apoio necessário para tornar isto tudo possível. A questão é: será que esta equipa que esteve contigo no Coração é a mesma agora que vai lançar o teu segundo álbum, denominado Na Ilha, em novembro?
Não é.
Não é?
Não é, mas continuo a ficar sou muito grata pela equipa que acreditou em mim no início. Era a Great Dane, que era o estúdio que infelizmente agora já não existe. Mas parte dessa equipa continua a mesma, que é a primeira linha, que agora acabou por ser. A minha agência, antes era só a minha agência de booking e agora também são de management, por isso, de uma certa forma, continua a ser a mesma agência.
Sim.
Mas acho que tenho que corrigir, porque houve um press release que saiu errado e o nome do próximo álbum não será Na Ilha. Apesar de ser uma boa ideia. Eu depois fiquei a pensar, quando não sei, eu fiquei a pensar, bem, será que eu devia? Mas não, já tinha uma ideia
Ah, mas
para o próximo
já
álbum.
tem nome, não é?
Sim,
Mas não
será
podes
incoerente.
revelar, claro.
Não, claro que
Ah, é?
posso,
Como é que
claro,
se
é
chama?
incoerente.
É incoerente?
Incoerente,
Incoerente.
exatamente.
Incoerente. Incoerente. Porquê incoerente?
Porque eu sinto que ultimamente tenho sido eu própria muito incoerente, que a minha vida tem sido muito incoerente e, consequentemente, as minhas criações têm de ser incoerentes também.
Muito bem.
E eu tenho feito de tudo um pouco, tenho tentado procurar novos estilos, ver o que é que eu gosto de cantar, o que é que fica bem na minha voz, e apercebi-me que gosto de muita coisa diferente e não tenho de me rotular apenas a um estilo, por isso decidi brincar com vários e o álbum acabou por não seguir uma linha. Ou então seguir uma linha incoerente.
Ah, cá está. Pois é isso. Ele realmente, assim sendo, seguiu uma linha incoerente. Muito bem.
Exato. De uma
Vai ser
certa
giro.
forma acaba por seguir.
Exato, exato. Muito bem, ficamos a aguardar. Sai em novembro, não é? Não é mais para o final de novembro, início.
Em princípio, sim, vamos ver, porque a vida tem-me dado aqui as voltas e então as coisas infelizmente têm começado a assadiar, mas vai sair, isso é o que importa.
Claro. Muito bem. Voltando ainda ao coração, este tema passou a integrar também a telenovela Bem Me Quer da TVI, que tu, quando eras mais pequena, que adoravas ver telenovelas e que imaginavas como é que seria teres uma música tua numa telenovela e tás, cá está. A primeira,
Exato.
não é? Ficaste muito feliz também.
Super feliz, não estava nada à espera. E depois ouvir a música na televisão e ver como é que se integrava com a história da personagem, fez-me sentir muito orgulhosa mesmo. Sei que hoje em dia também passa uma canção que é A Tua Vez, que foi a Nena que compôs numa outra novela, e eu senti até o mesmo. Gosto, por exemplo, receber vídeos de amigos meus que estão a ver a novela e depois mandam a dizer: Olha, estás aqui.
Muito bem. Outro tema que saiu foi Na Ilha, 19 de fevereiro de 2021, que gerou muitas mensagens de estudantes, não é? Nas redes sociais que estavam a estudar longe e que se identificaram com a música e dizendo que era um conforto para eles quando tinham saudades dos pais e da casa. Isso marcou-te muito e foi importante para continuares a fazer a música e a cantar aquilo que acreditas, não foi?
Sem dúvida. Sem dúvida. Pronto, mais uma vez, essa foi a carta de amor que eu compus para a Ilha da Madeira e para os meus amigos e para a minha família. E saber que existiam pessoas que se relacionavam com aquilo, com a mesma intensidade que eu, e não serem só da Madeira, também nos Açores e de outros sítios, deu muita força para continuar e hoje em dia continua a ser essa força que me faz continuar.
Com amigos no caminho, vou cantando esta canção.
Quando hei de parar, os pés não sabem o trilho, sinto falta do ar, da vila, do sossego, o abraço e o brilho do olhar dos meus pais, da ternura dos avós, a vontade de querer mais não me deixa calar a voz. Eu nasci do sol, longe dos Himalaias, cresci girassol mesmo junto à praia. Se houvesse maneira de chegar aí, eu correria como nunca corri. Nesta rede, quero voltar à minha casa. que me mata a sede. Eu nasci do sol, longe dos Himalaias, cresci girassol mesmo junto à praia. Se houvesse maneira de chegar aí, eu correria como nunca corri até ti. Eu iria, mas sem deixar o que tenho aqui. Há que viver assim um dia, vou encontrar a saída deste labirinto e eu vou ficar aí. Eu nasci do sol, longe dos Himalaias, cresci girassol mesmo junto à praia. Se houvesse maneira de chegar aí, eu correria como nunca corri. Eu nasci do sol, longe dos Himalaias.
Naqueles momentos menos bons, eu sei que tu usas como terapia pintar e tricotar. Continuas a tricotar?
Infelizmente não. Infelizmente não, porque é preciso a prática. E eu, entretanto, deixei. E então esqueci-me de tudo. Mas pintar continuo. Pintar é uma constante.
Muito bem. Um mês depois, no dia do pai, um mês depois da saída na ilha, no dia do pai, 19 de março de 2021, diz assim: faz hoje um mês desde que na ilha saiu para o mundo, e estes dois senhores fazem parte da inspiração por trás da música. Mais do que inspiração para o tema, são inspiração para o meu dia-a-dia, que eu tenha a vossa coragem, força, ternura e honestidade no meu sangue, que os braços do meu pai estejam sempre disponíveis para me dar colo e que o meu avô olhe sempre por mim. O teu avô também foi uma pessoa muito importante na tua vida.
Sim, muito, muito importante, porque quando eu era muito pequenina, tive a sorte de poder passar os primeiros anos com os meus avós. Não tinha de ir para uma creche. Meus avós tinham essa possibilidade de cuidarem de mim, e então sempre tive uma relação muito próxima com eles. E ensinaram muito sobre o respeito, a honestidade e sermos bons com as outras pessoas sem esperar nada em troca. E eu sinto que foram ensinamentos que ficaram em mim muito assentes e moldaram muito do que eu sou hoje.
Uma coisa que eu desconhecia, e só depois da minha pesquisa é que descobri, é que também já escreveste um livro, A Vida das Letras, um projeto pedagógico para a língua portuguesa, dirigido aos alunos de ensino pré-escolar e do primeiro ciclo. Como é que surgiu esta ideia?
Então, esta ideia surge da empresa Between, que é a empresa que faz os livros e que cria os projetos com os artistas. É uma forma de tornar os tópicos mais interessantes para as crianças e para os jovens, porque fazem isto não só para crianças, mas também para jovens, para escolas secundárias. E depois do festival vieram falar comigo, perguntar sobre o que eu achava sobre fazer parte deste livro, compor três canções para o livro e consequentemente ir às escolas e ensinar português, não é? Ensinar as letras. E eu adorei, porque eu adoro crianças e adoro estar assim no meio. E a verdade é que quando eu era mais pequena, notava que a música ajudava muito também a aprender.
Sim.
Por isso, de uma certa forma, agora estou a dar de volta ao universo. Estou também a ajudá-los.
Claro.
Por isso aceitei logo. E é um dos projetos que eu mais gosto de fazer ainda hoje.
Muito bem. Ficámos então a saber essa vertente também de escreveres um livro. A 9 de julho de 2021 sai o tema Esse Teu Jeito, que eu acho que para compor a letra desta música começaste por ver palavras que podiam ser insultos, não era? E que mesmo sem dizer, sem serem ditos com essa intenção, podem marcar as pessoas. E portanto, a partir daí foi criada a letra dessa música. Conta lá
Exatamente.
mais um pouco como é que foi.
Então, isto foi um tema criado com o Francisco Faria, que é um autor que eu gosto muito, um compositor que eu gosto, música incrível, e uma pessoa incrível também. Só que nessa altura eu não o conhecia assim tão bem, e então eu não esperava muito da sessão, porque para mim as músicas têm de vir de um sítio, de conhecimento da outra pessoa, porque senão eu não me identifico e não faz sentido. E eu não estava à espera que, pronto, corresse bem, a verdade seja dita, porque nós não nos conhecíamos. E ele chegou lá à sessão já com uma melodia, e com uma frase que lhe tinha aparecido na cabeça, que era: sou do Benfica desde pequenina. Por acaso era, mas não era bem o que eu queria falar. E nesta conversa começamos a falar sobre ter uma conversa normal. E eu sou muito. Eu gosto de falar. E quando me sinto confortável, então eu sou um livro aberto. Sou muito transparente e deixo que a pessoa saiba tudo sobre mim. E já não sei bem como. Estávamos a falar sobre a percepção que as pessoas têm de nós, por vezes, só com uma conversa, pensam que já nos conhecem e que somos só aquela coisa que lhes passou. Quando não é bem assim, porque todos nós temos dias maus, em que às vezes temos algo menos acertado, ou então temos também dias em que estamos super felizes, super divertidos, mas não somos só isso, não somos só o superficial. E algo que me diziam muitas vezes era que as pessoas achavam muita graça. E então diziam sempre: ah, tu tens piada, mas tu és meio estranha, não és? E eu ficava sempre super confusa, sem perceber porquê. Como assim estranha? O que é que eu tenho de errado? Eu não sei se era no, na conotação negativa que diziam, mas a verdade é que eu não. Depois comecei a aceitar. Ok, sim, olha, sou estranha, talvez, sim. Se talvez tenha um à vontade que as outras pessoas não
Pois,
têm.
talvez.
Disse se isso faz de mim estranha, pronto, olha, que seja. E então estávamos a falar sobre isso e o tema nasceu assim. Acabei por adorar e pronto, hoje em dia é dos temas que as pessoas mais se relacionam, porque a verdade é que depois somos todos muita coisa, não é? Não somos só
Exato.
uma pessoa, temos várias pessoas
Eu
dentro de nós.
concordo absolutamente com isso. Nós somos uma personagem consoante o local onde estamos. Eu também tenho dois trabalhos, assumo a minha personalidade num trabalho completamente diferente da minha
Exato.
personalidade, por exemplo, aqui na rádio. Portanto, somos pessoas diferentes, somos a mesma pessoa, mas com personalidades diferentes consoante o local onde nos encontramos, não é?
Exato, e não deixam de ser as duas verdadeiras e genuínas, não é? Ou
Sem
seja,
dúvida.
podemos ser isto tudo e continuamos a ser nós, porque nós somos a junção disto tudo. E acho que também foi por isso que a música correu tão bem e que as pessoas aderiram tanto, porque se viram muito nessa letra.
E se alguns acharem que é uma incoerência, deixá-los dizer, não é?
Exato.
Isto para ligar para o tema do novo álbum.
Exato, exato.
Estavas a dizer que não conhecias, não me recordo o nome da pessoa que fez contigo
O
este
Francisco,
Francisco.
era o Francisco.
Então, e conhecias a Luísa Sobral?
Não,
Também
nada.
não, também não.
E só acabei por conhecer a Luísa Sobral mais tarde, no primeiro concerto que fiz de lançamento do meu álbum, que foi em março do ano seguinte. Mas antes disso, não a tinha conhecido pessoalmente, nem nada.
Então, e o single novo Se Não Me Amas, que foi composto por ela, tu acabas por cantá-lo, e não, nunca estiveram as duas antes de.
Exato,
Ah, muito bem.
exatamente. Só em março do ano seguinte. O álbum saiu em novembro de 2021 e em 2022, em março, tive o meu primeiro concerto no Teatro Maria Matos e conheci a Luísa, que estava gravidíssima. Foi super simpática e, enfim, fiquei mesmo muito feliz por ter aceitado o convite, sendo que não estava super disponível, não é?
Sim. Olha, tu, uma outra coisa que eu queria falar aqui, que ainda não falámos, é as ilustrações que fazes para as capas. Portanto, fizeste a ilustração também para esta capa, tens desenhado as capas dos teus discos, pelo menos os três deles, não sei se todos ou se alguns. Aliás, deixa-me só aqui dizer que também descobri que o desenho surge por influência, inspiração da tua avó e do teu irmão Emanuel, que desenham muito bem.
Exato,
E os desenhos das capas são sempre uma interpretação tua e têm sempre significados e coisas que as pessoas não vão entender e que só tu entendes, não é?
sim.
E a minha pergunta é: então, este novo álbum, Incoerência, Incoerências, é no plural, não é? Incoerências, também vai ter um desenho teu?
Não sei, vamos ver. Talvez até nisso eu serei incoerente.
Ok, muito bem. Em 2021 lançaste o primeiro álbum, No Meu Canto, com 10 músicas, incluindo já os singles que aqui já referimos, que foram lançados anteriormente, e afirmaste que se tivesses que resumir o disco numa palavra, seria genuíno. Portanto, genuíno ou genuína é uma palavra que tu utilizas muito ainda nesta conversa, também já a utilizaste algumas vezes. Para descrever as tuas músicas, as tuas atuações em palco, achas que se alguém te perguntasse qual o adjetivo que melhor te caracteriza, responderias genuína?
Eu acho que sim. Até porque eu comecei a usar porque era algo que as pessoas diziam muitas vezes que eu era. E eu não entendia bem porquê, porque para mim toda a gente era genuína, não é? Quer dizer, se cada um sabe de si, toda a gente o é, mas mais tarde entendi que não era bem assim, afinal. Por isso agora eu uso com muito orgulho.
Acho que sim, acho que fazes bem. 29 de abril de 2022, diz assim no Facebook: as saudades da Ponta do Sol continuam a ser muitas. Sinto falta da minha casa, acordar com o som dos pássaros, o cheiro à relva, a maresia entrar pela janela, chegar a casa e ter o abraço dos meus, o cheiro dos bolos da minha mãe, acordar às 6 horas com o barulho do meu pai a se preparar para ir por uma caminhada e não estar descansado até todos estarem em casa para eu poder ir dormir sem preocupações. Atualmente ainda sentes esta nostalgia com esta mesma intensidade?
Sim, sempre. Acho que nunca. Acho que só quando eu voltar de vez para a Madeira, que eu espero que aconteça, é que não vou sentir, não é? Porque vai ser a minha realidade de novo. Mas até agora não há dia que eu não acorde e que eu, por segundos, quero estar na ilha e no meu quarto, na minha casa. E com tudo o que a vila me dá.
Muito bem. A 27 de julho de 2022 sai o EP com a versão acústica No Meu Canto, e a 19 de outubro de 2024 sai o single Asas. E aqui também vou fazer uma citação tua: a canção foi feita durante um período não tão bom da minha vida, em que me agarrei a músicas pop felizes para contrariar a vontade de querer ficar triste. O mote da canção foi uma frase dita pela minha mãe numa chamada que eu lhe dizia que não entendia o porquê de algumas coisas não correrem da forma que eu queria. Ela sossegou-me com: tudo tem uma razão de ser, se o universo tirou, então é porque te espera algo melhor. A tua mãe, a senhora Cecília, tem sido um pilar fundamental para conseguir superar estes momentos menos bons, não tem?
Sem dúvida, sem dúvida. O que era eu sem a minha mãe, sem o meu pai, sem o meu irmão, não é? E eu acho que eles sabem o quão importantes eles são para mim. Pelo menos tento sempre lembrar-lhes disso. Inspiram-me muito, seja para cantar, para compor, como também para ser uma melhor pessoa.
Então vamos ouvir a tua mãe. O que é que ela tem para dizer?
Não, meu Deus. Olá, Elisa. Queria só te dizer que gostamos muito de ti e que estamos orgulhosos pela artista que te tornaste, pela pessoa que és, obviamente. Mas Se eu tivesse que descrever muito rapidamente todo o teu percurso e a tua vida profissional e musical, numa música das que tu já fizeste, acho que é Na Ilha, que conta mais a tua história e que descreve aquilo que tu és. Porque tu eres uma miúda que gosta da família, que gosta das suas origens, e essa música reflete ou remete-nos para a casa, para a família, as lembranças de criança e, acima de tudo, para o mar, que é o que faz parte da tua ilha, querida. Um grande beijinho e tudo de bom, minha querida.
Mais uma boa surpresa.
Ai. Eu não posso, eu agora já estou a chorar. Não é suposto.
São boas surpresas.
Uau, não estava nada à espera. Muito obrigada mesmo. Como é que conseguiram pôr a minha mãe a falar?
Ela disse que não tinha muito jeito, mas muito jeito.
Ela diz sempre, é super, super envergonhada, super tímida, por isso isto é um feito.
A Rádio Cantinho da Madeira faz milagres.
Mas faz mesmo.
Então vamos continuar. No dia 14 de fevereiro de 2025, portanto já neste ano, sai É a Tua Vez, com letra e música da Nena. E este é um hino intenso e encorajador que desafia a viver sem arrependimentos e um lembrete para agarrar oportunidades sem medo. Tu afirmas que É a Tua Vez é uma música muito especial para ti, te reveste muito na música. Aquilo que eu agora vou pedir também, será outra surpresa, é se podes cantar ou dizer apenas o refrão. Eu quero sentir, pelo menos se não quiseres cantar, pronto, só a parte do refrão, pelo menos dizê-lo com a tua voz, a parte do refrão desta música é a tua vez.
Não, eu acho que posso cantar. Eu acho que tem graça a se cantar.
Ah, espetáculo!
Deixa-me ver então como é que... Ok. Posso?
Força.
A não ser vais deixar para amanhã, mas talvez desta vez não vais adiar. Vão-te ouvir, vais cantar a cada manhã, e talvez desta vez põe-te em primeiro lugar. É tua
vez. Muito bem. Uau, espetáculo. Muito bem, adoro a tua voz. Isto foi realmente mais um momento especial aqui para a nossa entrevista, para a nossa rádio também, ter aqui a Elisa a cantar um bocadinho ao vivo. Em junho também deste ano apresentaste uma nova versão de Este Meu Jeito com o Tiago Nogueira, dos 4 e meia. É, portanto, o monólogo passa a diálogo. Como surgiu esta ideia de dar uma nova roupagem a este tema com o Tiago?
Veio da cabeça do meu manager, Pedro Barbosa. Tem sempre assim muitas ideias. Uhum. E sempre gostou muito dessa canção. E quis, de uma certa forma, pegar nela outra vez e dar-lhe uma nova vida. E nasceu assim. O Tiago Nogueira é dos meus cantores favoritos. É de um grupo português chamado Os 4 e Meia. Uhum. E é um dos grandes grupos, por isso foi uma honra enorme tê-lo a fazer este tema comigo. E sem dúvida tornou a canção ainda mais especial e deu um novo significado, por isso fiquei muito feliz.
Diz que sou estranha, tenho traços especiais, como se houvesse alguma coisa errada em mim, que nem se entranha, que não sei quê, não sei que mais. Será que nunca tinham visto alguém assim? Sinto que o mundo vai virando do avesso. Enquanto eu canto e sonho e nunca me aborreço, quais várias armas de arremesso. Eu quero é dançar e ser assim como sou, deste meu jeito que é meu, desta forma. Venho ao fado que eu samba morna, deste meu jeito que é meu e é feitio. Só sei que a vida é feita para viver e eu vou viver.
Dizem que és tonta por teres a franja desigual e por andares sempre descalça por aí. Que és do contra por não veres o telejornal e que te vestes a rapaz só porque sim.
Sinto que o mundo vai virando do avesso. Enquanto falam eu faço e aconteço. Se há festa eu apareço. Eu quero é dançar e ser assim como sou, deste meu jeito que é meu, desta forma. Venho ao fado que eu sou a morna, deste meu jeito que é meu, que é feitio. Só sei que a vida é feita para viver e eu vou viver,
deste meu jeito que é meu. E quero lá saber se isso é normal.
És um poema de pessoa, arco-íris, vendaval.
Sou Joana D'Arc, sou sem ninguém.
És quem tu fores quando quiseres e se incomoda, ainda bem.
Eu sou assim.
És como és,
um palácio inacabado, um infinito atrás do fim.
Quero lá saber
se isso é normal, se eu sou assim.
Deste meu jeito que é meu, desta forma. Venho ao fado que eu sou a morna. Deste meu jeito que é meu, que é feitio. Só sei que a vida é feita para viver, que eu vou viver.
Muito bem, eu também gosto imenso desta nova versão com o Tiago. Ah, eu agora ouvi o teu tio Doro.
Exatamente. Que eu estava a tentar fazer de tudo para que não se ouvisse.
Já agora, para os nossos ouvintes que não sabem quem é o tio Doro é o gato da Elisa.
Sim.
Está. Também entrou aqui na entrevista. Pelo menos ouvi um miau.
Sim, e também foi só isso que ele decidiu dar. Que foi só mesmo para mostrar que estava ali. Pronto, já está.
Para marcar a sua presença.
Exato.
Então, vais apresentar este teu segundo álbum, Incoerência, já no mês de novembro. Os concertos passam pelo Porto, a 20 de novembro, com o Ricardo Liz, Almeida, a Nena. Em Coimbra, dia 27 de novembro, com o Tiago Nogueira, Bárbara Tinoco e Nena. E pelo Funchal, atenção pessoal do Funchal, atenção pessoal aí da Madeira. Luís. 18 de dezembro, Elisa vai estar no Funchal. Marquem já esta data e marcar, não, e comprar os bilhetes, não é? Que os bilhetes já devem estar à venda, penso eu. Antes que esgotem.
Sim, sim.
Antes que esgotem. E por fim, Lisboa, também nos dias 22 e 23 de janeiro, com Bárbara Tinoco, Carolina de Deus e Nena. Grandes concertos se aproximam, não é?
Pois é, isto vai ser dose. Mas estou entusiasmada e quero que corra tudo muito bem e que, acima de tudo, que as pessoas gostem e se divirtam e seja um momento de... Seja ali naquela hora, hora e meia que se sentem e se esqueçam de tudo o que está lá fora. Que acho que também é necessário e, pelo menos para mim, a música faz isso. Leva-me para outro mundo e espero também poderes fazer o mesmo e dar de volta às outras pessoas o que a música me dá.
Uhum. Já deste novo álbum que agora vai ser o Incoerências, já há assim algum tema que tu achas este vai ser um grande sucesso? Ou não apontas assim nada e todos vão ser um grande sucesso?
Eu não sei, porque eu não sou muito de...
Todas, ou seja, todas são tuas filhas, não é? As músicas todas, não é? E portanto, as pessoas que decidam qual é aquela que gostam mais, não é?
Exato, exato. E a verdade é que eu nunca sei muito bem, e nós nunca sabemos muito bem, isto não tem bem uma fórmula. É,
evidente, evidente.
É muito estranho saber o que é que vai ser um grande hit e o que é que não vai ser. E se não for, não deixa de ser uma boa música. Acho que não é por aí que as músicas se medem.
Claro.
Eu só estou entusiasmada para lançar e quero muito que as pessoas ouçam. Porque tem aqui temas que já existem desde 2022, por isso acho que é engraçado ver...
novos, ver, ou seja, pronto, temas algo... com nova roupagem, não é isso? Temas que já saíram...
Exatamente, ver algo assim tão...
Okay.
Porque, vá, na vida de uma música, uma música que ainda não saiu e ter sido composta em 2022, é... Já é uma vida muito longa.
Claro.
Já são 3 anos sem ter visto a luz do dia. E então é engraçado pensar que ainda existe uma nova vida para uma canção que ainda não saiu.
Uhum.
E eu quero muito que as pessoas vejam e ouçam.
A nossa rádio é ouvida por muitos imigrantes madeirenses espalhados por esse mundo fora. Ainda não tocámos também neste assunto. Tens atuado para a diáspora portuguesa? Tens atuado para os imigrantes portugueses? Ou por enquanto é só no continente e na Madeira e nos Açores?
Por enquanto é só no continente só. E na Madeira. Mas gostava muito. Uhum. Acho que é algo de se pensar.
Muito bem, com certeza que os imigrantes madeirenses gostariam muito de ter aqui. Este programa é muito ouvido em Londres, muito ouvido também na ilha onde me encontro, em Jersey, e portanto seria com muito gosto que podíamos ter-te aqui a cantar ao vivo. Seria realmente um espetáculo. A ver, vamos, pode ser que isso
exato,
se possa
sabe.
Proporcionar, nunca se sabe.
Espero que sim.
Elisa, foi um prazer enorme ter-te aqui. Que continues a voar com as tuas asas e inspirar quem te ouve dentro e fora da ilha.
Muito obrigada de coração por este momento e por esta conversa tão boa e pelas surpresas. Muito obrigada mesmo.
Nada. Nós é que agradecemos. Tudo bom para ti.
Tudo bom.